Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, as contas de luz podem ter reajustes de até 60% em 2015 nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste em decorrência da crise energética que atinge o Brasil. Como os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão abaixo do normal, o governo tem acionado as termoelétricas, que produzem energia mais cara, para evitar o desabastecimento. Mas essa fatura poderia ser mais baixa se a energia eólica tivesse uma participação maior na matriz energética brasileira. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje sobre esse assunto com Elbia Ganon, presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica. Doutora Elbia Ganon, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Olá, Fabiana, é um prazer.
Eu gostaria, primeiramente, que a senhora falasse sobre qual é a participação hoje da energia eólica na matriz energética.
A energia eólica hoje está com a participação de 4,5% da matriz elétrica nacional. Isso corresponde a uma capacidade instalada de 6 gigawatts.
Agora, houve um atraso, a imprensa noticiou há alguns anos que houve um atraso considerável nas obras de construção dessas linhas de transmissão. Na opinião da senhora, se não houvesse esse atraso, o problema de abastecimento de energia poderia ter sido menor?
Sim, a fonte eólica com essa capacidade instalada de 6 gigawatts e correspondendo aí 4% da matriz elétrica, ela contribui muito hoje para o Brasil com a geração de energia elétrica. Para você ter uma ideia, tem momentos que no Nordeste ela corresponde a 25% do abastecimento do Nordeste. Então já é uma capacidade bem considerável. E nós enfrentamos, sim, num passado muito recente, um atraso das obras de transmissão, que os parques eólicos ficaram prontos em junho de 2012 e eles começaram a operar efetivamente só a partir de junho de 2014. Então foram mais ou menos 2 anos de atraso para cerca de 1 gigawatt de energia eólica que ficaram esperando por essas linhas. Então esse atraso acaba realmente reduzindo a participação da eólica naquele momento. E como a energia eólica ela tem uma característica muito importante, fundamental, que ela faz uma complementação com a hidrelétrica, no período de seca tem mais eólica gerando. E quando tem muita chuva tem menos eólica. Então a eólica ela é fundamental para preservar a água no reservatório. Então quanto mais eólica você tiver, mais você guarda a água no reservatório para usar num período de necessidade e aí sim você evita acionar as usinas térmicas mais caras e mais poluentes.
A senhora falou num atraso de 2 anos, doutora Elbia. Tem uma estimativa de quanto de energia poderia ter sido gerada nesses 2 anos pelos parques eólicos? Uma estimativa em reais, por exemplo, em valores?
Em valores, talvez não seja a melhor medida, né? Em dinheiro, assim, porque você não conseguiria explicar. Mas 1 gigawatt que ficou atrasado nesse período, ele já é uma participação muito grande, porque 1 gigawatt de potência instalada significa 500 megawatts médios. E tem algumas térmicas que estão sendo acionadas com essa quantidade de energia hoje que está custando mais de R$ 1.000 por megawatt-hora. Então isso faz com que a tarifa cresça, com que o preço cresça muito e é por isso, essa é uma das razões que a gente vai ter um aumento tarifário grande este ano.
Certo. Agora, eu pergunto porque houve esse aumento considerável, esse gasto de 20 bilhões de reais somente em 2014, né? E aí, para ter uma ideia de quanto poderia ter sido evitado se as linhas tivessem sido entregues no prazo correto, né?
Nós temos um cálculo interessante que a eólica operando desde 2013, 2014, nós evitamos no ano de 2013 uma conta de 2,5 bilhões de reais, tá? E em 2014 nós evitamos cerca de 3,5 bilhões de reais. Se esses outros 500 megawatts médios estivessem operando desde aquele período, a gente teria salvo aí mais ou menos 1 bilhão de reais também.
Certo. Eu converso hoje com Elbia Ganon, presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, sobre a participação desse setor na matriz energética brasileira. Agora, doutora Elbia, qual é a estimativa, a expectativa de crescimento do setor nos próximos anos? Quais são os planos?
Nós temos uma perspectiva muito favorável de crescimento da fonte eólica, porque nós já contratamos nos sistemas de leilões cerca de 15 gigawatts. Tudo isso já está em construção. Nós estamos com 6 em operação e 9 em construção. Mais uma quantidade de eólica que serão contratadas neste ano e nos próximos anos. A energia eólica, em 2018, com tudo que contratamos, já vai participar da matriz em torno de 8%, isso corresponde a 15 gigawatts instalados. Isso é o que já está contratado e em construção. Fora o que vai entrar em leilão, nesse ano nós esperamos alguma coisa entre 2 a 3 gigawatts, e essa média que a fonte eólica tem sido contratada ao longo dos anos. A energia eólica hoje é a segunda fonte mais barata do Brasil, a segunda fonte mais competitiva, e é a que tem o maior potencial, que tem maior recurso. Se o Brasil precisa expandir a matriz rapidamente, a fonte eólica tem todo esse potencial, porque o Brasil tem um potencial de geração eólica concentrado principalmente no Nordeste e no Sul do país, de 350 gigawatts. Isso significa que nós temos, só de eólica, 3 vezes a necessidade de energia do Brasil, porque a necessidade hoje, a instalação do Brasil no total, somando térmica, nuclear, tudo, nós estamos com 130 gigawatts instalados.
Então, somente com potencial eólico daria para abastecer o sistema, a necessidade brasileira, 3 vezes e meia, é isso?
3 vezes e meia, essa é a conta. Naturalmente, nenhum sistema vai se expandir só com uma fonte ou outra, porque o Brasil está passando por problemas exatamente por isso. Você tem que ter uma matriz diversificada para garantir a segurança, porque se um recurso falha, você tem um outro ajudando. Então, uma matriz não pode, de forma alguma, ser dedicada a uma única fonte. Mas a eólica pode contribuir para o sistema e participar dessa diversificação da matriz nos próximos 20, 30 anos.
E pode, inclusive, exportar energia, é isso?
Pode, inclusive, exportar energia.
Agora, falando em diversificação, doutora Elbia Ganon, a experiência em outros países, na Alemanha, por exemplo, da divisão da coexistência nos parques torres eólicas e painéis solares, para aproveitar também a energia solar. Isso pode ser explorado aqui no Brasil também?
Sim, pode. Inclusive, no último leilão, 2 ou 3 projetos já foram nessa configuração. O Brasil tem um potencial de vento maravilhoso e um potencial de sol maravilhoso, e eles coincidem, tá? O Nordeste é o grande fornecedor destes 2 recursos. Então, nós já temos um parque na Bahia, 1 ou 2 parques na Bahia, temos alguns experimentos também no Rio Grande do Norte, e você vai poder aproveitar a mesma estrutura de transmissão, como nós estávamos falando, transmissão é bastante complexo no Brasil, tendo em vista a dificuldade, o país muito grande, as linhas muito longas. Você aproveita essas linhas de transmissão e faz um único parque e as 2 fontes de geração, você reduz o custo, né, de produção, e você também aumenta a segurança de produção. Você tem sol durante o dia e vento durante a noite. Você produz uma complementaridade grande. Essa experiência é muito boa, acontece lá fora, e o Brasil também vai começar com essa experiência a partir desse leilão que aconteceu ano passado. A gente tem um futuro bastante promissor para esse tipo de parque também.
Agora, a senhora estava falando na questão de uma matriz energética não poder confiar apenas em uma fonte, justamente pela possibilidade de haver, como o Brasil confiou muito na questão hidrelétrica e agora com uma crise de chuvas, de falta de chuvas, né? Essa matriz falhar. Qual seria o percentual bom, na opinião da senhora, por exemplo, para se confiar na questão eólica e na questão solar?
Sim, essa é uma questão bastante nova, nós estamos estudando, discutindo bastante, tem até algumas controvérsias a respeito. Mas nós estamos analisando os sistemas lá fora, a Europa, principalmente Espanha, Portugal, eles já estão com 20 a 25% de participação da fonte eólica na matriz. A Dinamarca tem 30% e quer chegar em 50%. Porém, são países com características diferentes, sistema de transmissão um pouco mais simples. Nós acreditamos que a participação da fonte eólica pode chegar a 30%. Por quê? Como a eólica é muito complementar às hídricas e também muito complementar à solar, o Brasil ele tem o privilégio de ter uma participação maior de renovável, porque essas fontes são complementares entre si. Então, a eólica ela poderia chegar da ordem de 25% a 30%, com a complementação da solar também, com alguma coisa de 10% a 15%.
Certo, até porque o custo e o impacto ambiental são menores.
São menores. A fonte eólica é uma das, ela produz CO2 zero, né? Na realidade, ela evita CO2. É, em termos de impacto assim, das regiões, ela ocupa 3% do local que ela está instalada. Ela permite que as atividades econômicas continuem normalmente. Então, as regiões criadoras de gado, com plantio, elas permanecem, porque a eólica não modifica a economia dali. Mas, pelo contrário, ela agrega a economia, porque você continua com as atividades econômicas que tinha anteriormente.
Agora, doutora, falando sobre a questão ambiental, a questão de emissão de licenças ambientais para a construção das linhas de transmissão foi um problema?
Foi um problema também. Na realidade, o atraso de transmissão no Brasil está se tornando cada vez mais difícil fazer obras de infraestrutura. Não é só para a linha de transmissão e não é só para a transmissão de eólica, para a transmissão de hidrelétrica também. Nós temos uma expertise muito grande em obras de transmissão, nós somos expert nessa área. Acontece que nos últimos 5 anos foi ficando cada vez mais complexo fazer essas obras de infraestrutura, até porque a gente está explorando outras regiões, como é o norte do país, então vai ficando realmente mais difícil, mais fora do centro de consumo, e isso torna as obras mais complexas. Associado a isso, a gente tem as questões ambientais, nós temos um rigor ambiental forte, o que por um lado é muito bom, porque a gente se sente protegido de que não está destruindo a natureza, mas por outro lado a gente tem alguns processos que são muito lentos, como por exemplo o Instituto do Patrimônio Histórico, IPHAN, de Arqueologia, sempre que temos que construir precisamos de autorização deles. Eles fazem um trabalho bom, porém é lento, não é célere, porque o IPHAN hoje ele não tem funcionários o suficiente para atender a demanda da infraestrutura do Brasil, que está numa velocidade muito rápida. Então, autorizações de IPHAN, licença ambiental, a complexidade da própria obra, que agora se tornou mais complexa, associada a alguma morosidade de empresas, levou a esse atraso de transmissão no passado. Nós, de lá para cá, de 2012 para cá, fizemos uma série de ajustes na modelagem do planejamento da transmissão, fizemos várias discussões com órgãos ambientais e de patrimônio histórico também, para tornar os processos mais sérios. Eu diria que hoje, licença ambiental para parques eólicos não é problema, nós evoluímos bastante. Agora nós temos que evoluir na questão da arqueologia, e também algumas papeladas que acontecem nos estados, e cada estado tem a sua legislação, sua forma de trabalhar.
Ok, muito obrigada então, doutora Elbe Ganon, pela entrevista.
Foi um prazer.
Eu conversei com Elbe Ganon, presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, sobre a participação desse setor na matriz energética brasileira. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista. E se você quiser nos mandar comentários ou sugestões de temas para os próximos programas, mande uma mensagem para o endereço palavra-de-especialista@câmara.leg.br, tudo junto, ou então ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, produzido por Caio Darcanchi, teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudio Diniz. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.